Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Este é o Pedaleiras, uma fanzine feminista sobre mulheres, rock e bicicleta.
Pedaleiras, mais mulheres no rock, mais mulheres na bike.
Olá, pedaleiras, pedaleiros, despedalados. Este é o Pedaleiras Podcast, episódio 1 da segunda temporada. E agora com tudo novo. Não, tá, nem tudo tá novo, mas enfim, com casa nova. Agora estamos no site www.opodcastedelas.com.br. Domênica, muito obrigada pelo convite. Encontrei Domênica na UFRJ, num evento que eu fui alguns meses atrás, UFRJ no Federal, né, do Rio de Janeiro, e me apresentando, conversando com Domênica, as pessoas conversando sobre seus podcasts e tal, ela acabou me fazendo esse convite, né, pra participar, pra fazer parte aí, pra integrar o time do podcast delas. Eu quase infartei e aceitei, obviamente. Domênica, mais uma vez, muito obrigada. Ah, e quem quiser conhecer, ouvir a primeira temporada desse podcast, né, ver ali toda a nossa trajetória, foram 10 episódios, eu brinquei que foi 9 e meio, né, mas na real foram 10 episódios, a gente foi mudando, foi amadurecendo, foi testando formatos, amadurecendo, meu Deus, que absurdo, não tem ninguém maduro nessa equipe, gente, enfim... Vamos, e bem cafona dizer isso, né? Mas assim, a gente foi testando formatos e se você quiser conhecer essa primeira temporada, eu tenho certeza que você vai curtir. Tá lá no Mixcloud. Mixcloud, como eu gosto de dizer, não é mesmo? Mixcloud.com. Tanto tempo que eu não falo isso que eu esqueci. /Pedaleiras Podcast. Procura lá no Mixcloud que você vai encontrar os 10 primeiros episódios do Pedaleiras, que também estão armazenados lá no site da Rádio Pedal Sonoro, que foi o primeiro site que veiculou o Pedaleiras Podcast. Foi a primeira porta que se abriu pra gente. Mais uma vez, muito obrigada também ao pessoal da Rádio Pedal Sonoro. Ah, e lembrando sempre que você pode acompanhar, você deve acompanhar o Pedaleiras no Facebook, no Twitter e no Instagram. Segue a gente lá, curte todas aquelas coisas que você deve fazer nas mídias, nas redes sociais, e que você vai ficar sabendo das novidades no Pedaleiras. E agora, né, eu tenho que dizer isso, o que você faz nos ouvir no Spotify, no iTunes e através do Google Podcast. É muito luxo!
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Vamos ver se vocês adivinham com quem eu conversei. Ela faz parte de uma banda que com certeza já tem seu nome na história do metal no Brasil e no mundo, né? Após ser confirmada para tocar no Rock in Rio, agora no dia 4 de outubro, né, de 2019, no mesmo palco onde vai ter Iron, Slayer, Sepultura, chegou ao público a notícia da confirmação do show desta banda no Wacken. Eu adoro falar esse nome, Wacken. 2020. Pra você não sabe, se você não sabe o que é o Wacken, eu vou te dizer, o Wacken nada mais é do que o mais importante festival de metal da Europa, tá? É só isso. E além dessa banda incrível, vai tocar um monte de capirotagem. Amon Amarth, Mercyful Fate, Judas Priest. Eu morria de medo de Mercyful Fate. Eu morria de medo do King Diamond quando eu tinha 13 anos de idade. Caraca, altos traumas. Enfim, você sabe de quem eu estou falando? Se você não sabe, fique sabendo. Estou falando da banda Nervosa. E eu conversei com Fernanda Lira. Fernandinha, um amor de pessoa. Uma menina muito inteligente e muito talentosa e muito simpática. E foi ótimo conversar com ela. E você vai conferir um pouco desse bate-papo a partir de agora, no Sinal Aberto. E o sinal está aberto hoje para Fernanda Lira, da banda Nervosa, que foi assim um presente, porque eu não sabia que ela ia estar aqui hoje no rolê, e foi aquele corre-corre, gente, vou falar com a Fernanda, alguém tem uma pergunta? Gente, pelo amor de Deus, me ajuda! E a galera do que ouve o programa e os amigos comentando assim, ai, eu não acredito, onde que você tá, que rolê é esse, por que você não avisou? Eu falei, gente, eu fiquei sabendo tem meia hora. Ela veio acompanhando o namorado, né? Da banda O Inimigo, lá de São Paulo.
Oi, gente, Fernanda aqui, como ela já apresentou. Obrigada por deixar eu participar do programa aqui hoje. É, bom, salve pra toda a mulherada aí que tá ouvindo a gente. Sempre um prazer falar de mulher pra mulher. E, bom, eu comecei mais assim, eu sempre gostei de música desde pequena, vim de uma família que já ouvia bastante música, mas meu pai é metaleiro louco, assim, não, mas é metaleiro doido, assim, true, sabe aqueles true? É pior que todos os metaleiros que eu conheço juntos, é true. E aí, por conta dele, eu via ele tocando, assim, tipo, violão em casa e tal, e aí eu comecei, e baixo também, e aí eu comecei a querer tocar também, cantar. Influenciada pelas coisas que ele me mostrava, ele coleciona CD, então eu acabava ouvindo muita coisa, na época ele gravava fitinha pra mim, sabe? Então o meu início musical foi nisso daí, eu me descobri baixista vendo meu pai tocar e vocalista vendo as coisas que ele me mostrava, assim, as bandas que ele me mostrava, né? Aí quando eu tinha, sei lá, uns 11 anos eu comecei a tocar, 12, 13, assim, sei lá, não lembro, mas era nessa região aí. E aí, acho que lá pelos meus 15, 16, como meu pai era metaleiro doido, eu comecei com metal. Eu, assim, eu ouvia meus Hanson, Spice Girls, o Chubb, que nós era criança, nós ouvia tudo, amava, ainda amo muito, né, gente, Spice Girls e Hanson, mas tudo bem. Aquelas. Mas aí eu sempre comecei mesmo com metal, por causa mais influência com meu pai, né? E aí quando eu fui, ó, eu acho que quando eu tinha uns 15, 16 anos, aí eu tive a minha primeira banda. E algo curioso pra gente falar aqui, todas as minhas bandas, a Nervosa, pra quem não sabe, pra quem não conhece, é um trio feminino de thrash metal. E todas as minhas bandas antes da Nervosa sempre foram só de mina, assim. Eu nunca toquei. Eu nunca toquei com um homem, assim, em banda. Nunca. Mas foi algo que eu sempre quis, assim. Nada contra. Não tem.
Foi natural.
Mas foi natural, porque eu sempre pensei assim, tipo, meu, só vejo bandas de homens. Quero ter bandas só com meninas. Porque eu sempre pensei, tipo, meu, por que não? Né? É algo diferente, é algo que eu acho que tem que ter. Porque eu sempre curti, assim, as minas que tinha no metal, né? Mas não tinha muita banda só de mina, assim. E aí eu falei, mano, se é pra ter banda, eu vou sempre tocar com mina, assim. Quero ter sempre. E aí eu sempre tive essa pira. E antes da Nervosa, eu tive outras 4 bandas, todas com mulheres, assim. De estilos diferentes dentro do metal, mas sempre com mina. A primeira foi mais de metal melódico, assim. Aí depois foi mais metalzão tradicional. Depois foi uma onda mais, tipo, aqueles death melódico, tipo Arch Enemy, não sei o quê. E aí depois, na Nervosa, finalmente, assim. Mas é curioso isso, né? Sempre tive essa vontade, assim. E eu acho importante, assim, tipo, aí agora, finalmente, com a Nervosa, né? A gente vê, claro, a gente agora andando até mais com o Juninho, né? Que é do Inimigo e do Ratos. Eu vejo como na cena punk, na cena hardcore, sempre teve muito mais do que no metal, assim. Sempre teve, não é algo novo, assim. No metal ainda é novidade, por exemplo, um lance como a Nervosa, assim, sabe?
Ainda choca.
Mas eu acho bacana estar fazendo parte disso, assim. A gente tem várias outras bandas de metal, só de mina também. Existiam antes da gente, surgiram outras depois da gente. Mas eu particularmente gosto de estar fazendo parte disso, sabe? Eu acho que é importante. Só a gente como mulher sabe como que é, como a gente é desacreditado de tudo que a gente quer fazer, né? Assim, tudo. A gente não pode fazer porra nenhuma, se depender da sociedade, sabe? Então, eu sempre tive essa ideia e fico feliz de estar participando dessa ideia da Nervosa, que é de, tipo, primeiro, tá mostrando pra mim mesma que eu posso e tá mostrando pra outras meninas, influenciando, inspirando, talvez, né? De tipo, meu, faz, se foda-se, sabe? Tipo, pega sua guita, pega o que você quiser. Se você não faz música, se você é artista de uma outra maneira, pega o que você tem que fazer e faz, sabe, meu? Independente do que toda a sociedade tenta falar pra gente, né? Enfim, e eu fico feliz de poder fazer isso com a Nervosa, sabe? De mostrar pra outras minas, sabe? Primeiro pra mim mesma, tipo, mano, vou fazer o que eu curto e pau no cu do mundo, assim. E falar pra outras minas também, de tipo, mano, bora fazer, sabe? Vocês podem, enfim. Então essa é a minha trajetória aí na Nervosa.
Mas... Você acabou de ouvir Death com a banda Nervosa. É, você deve estar estranhando assim, ué, mas por que que é a Paçoca apresentando a música da banda de metal? Por que a Paçoca e não a Bafonega? Então, explico. Infelizmente, a Jéssica Bafonega está com um problema de saúde na família, um problema sério, e ela é a pessoa que está sendo responsável por dar conta de várias questões que, em andamento por conta desse problema na família. Então, infelizmente, a Jéssica já está alguns dias sem poder gravar, sem poder participar da produção e da gravação do programa. Então, assim, né, eu peço desculpa aí aos queridos ouvintes e amigos, mas infelizmente a participação da Jéssica ficou reduzida nesse programa. Mas logo, logo vai estar tudo bem e ela vai poder participar aí com um gás total e dar aquele charme especial ao programa, né, com aquele jeitinho dela todo especial. Ela sabe tudo de metal, saca muito. É, enfim, a partir do segundo episódio, você volta a curtir a participação da Jéssica, tá bom? Beijo, Bafonega, melhoras aí e vai dar tudo certo.
Mudando de assunto.
Cada vez que eu te encontro, toda vez que eu me transbordo de amor e me perco nos seus olhos, a sua sede pelos meus lábios, o seu desejo de me beijar e tentar aliviar a saudade apertada que sente de mim. Às vezes você sabe o que eu quero dizer e às vezes você diz exatamente o que eu quero ouvir. Eu te avisei, não vou fugir, vou ficar aqui, não vá se distrair. Eu te proponho viver um sonho, a voar e imaginar. O nosso destino não é vazio, ele há de transbordar, cheio de amor. Ah, eu acabei de ler para você a letra da música Transbordar, da banda Chico de Barro, a banda carioca. Mais uma banda carioca aqui no programa. Então, assim, sempre tem uma música que fica, que gruda, né? Fica chicletinho na minha cabeça durante a preparação, né? A gravação, a produção do programa. E dessa vez, para esse episódio, sem sombra de dúvidas, foi essa música da Chico de Barro. Essa música é do álbum Nogueira. Esse álbum é de 2017. Foi lançado pelo selo Efusiva, Efusiva Records, da minha amiga Letícia Lete, das bandas Trash Não Estaria Errática, né? Que eu sempre falo dela aqui no programa, porque é uma grande musa inspiradora para mim. O clipe dessa música da Chico de Barro é um clipe muito delicado. Eu já assisti várias vezes também. Tem umas imagens fofíssimas, lindas. E é muito legal você assistir um clipe que foge dessa heteronormatividade que a gente vive, né? O clipe mostra momentos de grande ternura e de paixão entre duas mulheres. E eu fico muito feliz quando eu vejo obras que mostram um pouco da diversidade no amor. Procura Chico de Barro no Facebook, no YouTube. Procura no Bandcamp, no Instagram. Ouça Chico de Barro. E vamos amar geral.
Pedaleiras, mais mulheres no rock, mais mulheres nas bikes.
Pode ir?
Faz.
Ah, meu Deus. Então, aquela velha, a memória que eu tenho de bicicleta, que primeiro que eu, né, levei 12 anos da minha vida pra aprender a andar de bicicleta, e aí não tinha lugar em casa, nem perto, pra andar, e meu pai descia a rua comigo e me levava numa serralheria, que na verdade é uma madeireira, mas enfim. E, cara, uma vez atravessando a rua, eu consegui, levando a bicicleta, tropeçar e bater com a orelha no guidão. Foi uma orelha no guidão e outra orelha eu tomei um tapa do meu pai. Mas a minha irmã tem uma história muito boa de... Como eu sei que ela nunca vai vir falar, ela uma vez andando de bicicleta caiu num buraco e ninguém achou. E ficou todo mundo desesperado atrás dela, que era um mato com um buraco.
Um buraco.
E aí eu só ficava, socorro, socorro, e ninguém achava ela, mas no mais é isso, gente, a minha história trágica de bicicleta. Bicicleta falam que, porque se você anda uma vez, você nunca mais esquece, porra nenhuma que eu faço bicicleta na academia, me bota a bicicleta aqui na frente, eu vou subir, vou cair. Então, é isso, mas continuem andando, dou uma força, cuidado com o trânsito e beijo.
Muito bom!
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Então, boa noite, Fernanda Lira, meu nome é Ed, eu sou do Rio de Janeiro e eu gostaria de saber sobre a música Intolerance Means War, se ela tem algum direcionamento político e sobre o que, que vocês querem falar, passar dessa música.
Vamos lá, ó, tá? A Intolerance Means War é totalmente política, totalmente, e é uma das músicas que eu uso pra falar que às vezes, mano, eu vivo fritando os Bolsonaro, não sei o que lá, né? E aí vai a galera e fala, pô, fiquei decepcionada. Eu falo, mano, você nunca ouviu Intolerance Means War, da Nervosa, sabe? Que eu falo claramente, assim, tudo que eu, sabe? E ela, sim, é uma música política, assim. A Intolerance Means War, o nome é intolerância, é guerra, né? Significa guerra, dar em guerra, é tipo isso assim, né? E é uma letra que fala tudo, exatamente sobre isso, assim. Eu acho que a raiz de muitos dos problemas que a gente tem hoje no mundo é a intolerância, sabe? Tipo, ninguém aceita a raça do outro, ninguém aceita a condição do outro, ninguém aceita a essência do outro, a crença do outro, a maneira como o outro é ou vive, ninguém aceita...
A sexualidade do outro.
É, ninguém aceita porra nenhuma do outro. E aí, qual que é o resultado? Guerra. Se mata, explode o outro, sabe? Assim, então, a Intolerance Means War é exatamente sobre isso, assim, tipo, de que a intolerância é a raiz de toda a bosta que a gente vive, assim, sabe? Se a gente tivesse um pouco mais de empatia, um pouco mais de tolerância com o que o outro é, com o que o outro acredita, com o que o outro, sabe? Eu acho que o mundo seria muito melhor, né? As pessoas falam, mas você não admite quem vota no Bolsonaro. Mas tem... Aí, isso, inclusive, eu falo na letra, que é assim, eu tolero tudo, menos a intolerância. Então, assim, tipo, a partir do momento que você não respeita a existência de alguém, aí eu vou causar, entendeu? Aí eu sou intolerante com a sua intolerância, entendeu? Mas, assim, a gente tem que ser... As pessoas reclamam, nossa, o mundo tá muito louco, tá muito violento, o mundo tá isso, não sei. Cara, você parou pra olhar pra você mesmo o quanto você é intolerante com, sabe, com as outras coisas? Então, assim, eu acho que é o que eu quis dizer na Intolerance Means War. É a raiz de todo mal, assim, não de todo mal, mas da maioria dos males, a intolerância com certeza é, assim. Então é uma letra totalmente política, assim.
Valeu, Ed, pela pergunta. Manda um beijinho pro Ed.
Beijo, Ed!
Ai, muito bom. Agora eu te mostrar. E você ouviu Intolerância Means War, da banda Nervosa. Som aí que foi citado pelo nosso querido amigo e ouvinte Ed. Ed, muito obrigada aí pela sua participação. É, essa música é do álbum Agony, ou Agone, da Agonia, né? Um puta álbum da banda Nervosa. E o Ed acabou levantando um tema aqui no programa de hoje. Sim, nós temos um tema. E a gente vai falar sobre intolerância. Enfim, a Fernandinha falou um pouco aí sobre a questão da intolerância, né, no Brasil, no mundo, e o quanto é importante que a gente se posicione, né? Que essa coisa de isenção do rolê não dá mais, né? A gente vê muita gente dentro da cena rock and roll dizendo que rock não tem nada a ver com política. E isso, assim, é um dos maiores absurdos, né? Não só pela história e das bases contestadoras do rock and roll, como também no que se refere à própria questão do que é a política, né? A política não é só partido político, né? A política está no nosso dia a dia, está na vida. Inclusive, mesmo quando se trata de política partidária, todas as decisões que os políticos, né, tomam, as pessoas que são eleitas, todas essas decisões reverberam em tudo no nosso dia a dia. Então, é muita, muita, muita ignorância. É um absurdo dizer que política não tem nada a ver com música, ou política não tem nada a ver com esporte, ou política, ou que você não tem nada a ver com política. Enfim, para falar um pouquinho falar um pouquinho mais sobre intolerância, a gente vai ouvir agora uma fala da Aurora Goodwin, que faz parte aqui da equipe do Pedaleiras, ajudando aqui na produção e na apresentação do programa. Na sequência, você ouve o Andy falando. O Andy é um dos nossos amigos e ouvintes. Depois você ouve a Ana Silva, lá de Magé. E fechando esse, falando um pouquinho mais dentro do tema, você vai ouvir a Ângela. A Ângela é uma amiga querida também, lá do podcast Bora Marcar. Então, fica ligado aí, ouve o recado dessa galera, que as falas estão bem bacanas.
Bom, em primeiro lugar, a sua própria sociedade brasileira traz no seu DNA, né, digamos assim, a intolerância, tendo em vista que uma sociedade fundada por uma série de atos de violência muito fortes, né? Primeiro a invasão do território que já era ocupado, habitado pelos povos originários, pelos povos indígenas, a invasão pelos portugueses desse território, a perseguição, o genocídio, a escravização desses povos e, um pouco mais para frente, a escravização dos povos africanos, né, trazidos para cá para viverem como escravos. A gente tem as consequências disso, a gente vive na pele até hoje, né, e permeiam todas as nossas relações sociais, né? Um racismo estrutural muito forte, muito arraigado, né? E, enfim, isso é uma coisa. Outra coisa é que eu acho que todo Estado, todo governo, ele se legitima e se mantém através da coerção, através do medo, né? Mas é claro que a gente ter um governo que é declaradamente fascista, isso acaba legitimando com que essas ideias fascistas, essa intolerância, essas ideias de ódio, né, reverberem na sociedade e que essas ideias encontrando uma representação na esfera do poder, elas ficam mais expostas mesmo, né? Essa coisa vem à tona. A gente vê isso aconteceu com a eleição do Trump nos Estados Unidos, acho que no mundo todo, mas nos Estados Unidos a gente viu os rallies do White Pride, do Tea Party, né? Essas pessoas não tendo medo de botar a cara no sol, né? Digamos assim, fascismo mostrando a sua cara mesmo. E aqui no Brasil a gente vê o crescimento da intolerância, né, de uma forma muito forte. A gente tem aqui no Rio, por exemplo, um governador também fascista, que defende o extermínio, o genocídio das populações nas favelas. E aí a gente vê tudo isso ganhando força na sociedade, né? E as pessoas apoiando isso. Porque o mais assustador não é esses governantes, esses representantes declaradamente fascistas, fazerem suas declarações fascistas, mas você vê o povo apoiando isso, né? A população apoiando. Então, acho que a forma que a gente tem de resistir a isso é fazer trabalho de base mesmo, junto com o povo, com a população, trabalhar a educação, fortalecer o poder popular, né, e radicalizar a nossa luta, né? Não vai ser no Facebook fazendo postagem de ninguém, solta a mão de ninguém, que a gente vai combater o fascismo, né? A gente tem que realmente estar presente nos espaços, estar presente na rua e fazendo esse trabalho de base e fortalecendo o poder popular.
Olá, galera. Aqui é o Andy Júnior, de Belford Roxo, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Então, o que podemos falar sobre a intolerância? A intolerância em si abrange muitos tópicos, né? Que se incita a partir de um sentimento de ódio, desrespeito e até uma ausência de conhecimento, né, cara? De entender e de aceitar o próximo nesse nosso cenário social. Esse sentimento negativo tem em base inúmeros episódios de hostilidade que chega até a violência, né? Por qualquer canto nesse caótico mundo. Infelizmente, mano, o nosso Brasil é um dos líderes quando se trata nesse quesito. Pois o mesmo país com inúmeras misturas de raças, com grande número de religiões diferentes, grande aceitação dentre pessoas de gêneros sexuais, gêneros diferentes, ainda é uma grande luta por causa dessa própria discriminação entre os povos, né? Mas todavia, mano, temos que buscar evolução como humanos. Mas parece, cara, que a mentalidade dessas pessoas preconceituosas regride, beirando o retrocesso social e limitação social, né? O mundo está cada vez mais confuso, diferente e banal. Temos que pensar que o diferente torna o planeta melhor, seja por pessoas, ideias, gêneros e raças, religiões e etc. Pois já pensou se o mundo inteiro pensasse por igual, todo mundo tivesse o mesmo pensamento? Eu acredito que eu acho que o mundo seria muito mais chato, muito mais estranho, né, do que já é. Acreditamos que a intolerância, cara, chega a ser até uma falta de educação, por conta de inúmeras atitudes banais por aqueles que praticam, né? E seja pior para quem enfrenta esse tipo de situação, as vítimas se sentem muito mais desprotegidas e muito mais banalizadas, vamos botar assim, né? Então, seja com inúmeras atitudes de situações, desde modificação de corpo, seja de. Assim, eu falo modificações do corpo do que a sociedade, entre aspas, acha como padrão, né? Fecha aspas. Ou também como cor de pele, raça diferente da mesma. Ou até por conta da religião contrária. Ou a falta da mesma também. Acreditamos, cara. Acreditando ou não, quem tem sua fé ou não, quem tem sua religião ou não, Deus diz que devemos amar o próximo independente de tudo. Claro que não por obrigação, mas sim por tentarmos ser uma pessoa melhor diante desse nosso, dessa nossa galáxia, desse nosso mundo, né? Então é mais por uma prática de respeito ao próximo, né?
Me chamo Ana, sou de Magé, Rio de Janeiro, estudante de serviço social. E há cerca de 3 semanas atrás, num palanque na Bahia, o presidente da República revelou que nunca havia pego um anão no colo. Como se uma pessoa com nanismo fosse um tipo de animal de estimação. Nesse momento, dois homens com nanismo que ali estavam, no calor do momento, se dirigiram ao palanque, onde foram içados ao encontro com o presidente, que segurou um deles no colo, realizando seu sonho sem noção e ignorante, ridicularizando esses dois homens em frente a uma multidão. Como mãe de duas crianças com nanismo, quero deixar registrado aqui o meu repúdio a esse comportamento alienante do presidente. Inclusive, a presidente da ANAERJ também manifestou seu repúdio em suas redes sociais, onde foi atacada por algumas mães que realmente não têm consciência real do que é a luta contra o preconceito a pessoas com deficiência. Mas também houveram manifestações de outras pessoas que também têm nanismo e se disseram totalmente desconfortáveis e concordaram ter sido uma grande falta de respeito com a comunidade nanismo. em tempo. Anão é um ser da mitologia nórdica e germânica. Estamos falando aqui de pessoas reais, pessoas com nanismo. 80% das pessoas que nascem com nanismo são o primeiro caso da família. Trata-se de uma mutação genética que ocorre ainda no zigoto.
Olá, ouvintes do podcast Pedaleiras. Eu sou a Ângela Sena, do Bora Marcar Podcast. Inclusive, o podcast onde Paçoquita fez o seu debut na podosfera. Bem, eu tô aqui para falar sobre a minha vivência, né? Falar sobre tolerância, intolerância. É, sobre a ótica da minha vivência como, enquanto mulher gorda, lésbica e negra. Eu vou falar especificamente sobre a intolerância familiar com relação à minha sexualidade, que foi o que eu passei, que foi uma coisa que me marcou bastante, né? A minha maior dor na vida foi causada pela intolerância, porque foi a rejeição, ter a rejeição dentro de casa. Anos e anos brigando com a minha mãe e tudo mais, me desdobrando em viver, em dividir meu tempo, né, entre meus relacionamentos amorosos e a minha família. Mas nada dura para sempre, né? Nem coisas boas, nem coisas ruins. Recentemente estou vivendo aí a alegria de ter a aceitação da minha mamãe, o meu relacionamento. Minha namorada tem frequentado a minha casa, convivido com ela, tem sido um prazer imenso. Gente, o que eu posso falar para vocês que passam essa dificuldade em casa? Se você tiver acesso a acompanhamento psicológico, vá atrás de acompanhamento psicológico. Foi uma coisa que me ajudou muito nessas diversas fases em que eu tive que lidar com essa rejeição. Faça uma meditação, faça alguma coisa que possa te ajudar a fortalecer mentalmente. Tenha bons amigos, leia autores LGBTs, siga perfis LGBTQs, vote em LGBTQs, né? A gente precisa se fortalecer. E é isso, né? De resto, só digo uma coisa. Fogo nos racistas. Beijo pra todo mundo. Beijo, Paçoca!
Mudando de assunto...
Descalço, destraço seu coração de aço, piso em você. Faço, desfaço, amarro e desato as pontas desse laço que me prendem a você. Desapegar, desamarrar, eu quero me desprender. Aniquilar, despedaçar o que em mim há de você.
Você.
rasgo, amasso, descalço, destrato o seu coração de aço. Piso em você. Faço e desfaço, amarro e desato as pontas desse laço que me prendem a você. Desapegar, desamarrar, eu quero me desprender. Aniquilar, despedaçar o que em mim há de você. Desentranhar, me despregar, eu quero me desfazer. Quero apagar e fulminar o que em mim há de você. Uou, isso é Faço e Desfaço, da Dani Carmesim. A Dani Carmesim é uma das grandes expoentes da música independente de Pernambuco. Dani tá aí nesse corre da música desde 2011 e tem 4 trabalhos lançados, entre eles o último álbum que se chama Das Tripas Coração, que você pode ouvir no Spotify, no YouTube, no Deezer, no Google Play. E a Dani Carmesim também está no Facebook, está no Instagram, acho que está no Twitter também a Dani. Procura lá, Dani Carmesim, com M de mamãe no final. Puta artista.
Pedaleiras. Mais mulheres no rock, mais mulheres nas bikes.
Sou a Cristina, e sou professora e ilustradora. A minha história de bike é de muito tempo atrás, que eu morava numa cidade muito pequenininha e só o que tinha pra fazer era andar de bike. E aí tinha uma ladeira e uma bicicleta sem freio. Vocês já podem imaginar o final, mas enfim, basicamente eu tava na bike e eu não sabia que não tinha freio. E aí a minha amiga foi varada na frente, e é óbvio que ela pegou a bicicleta com freio e deixou sem freio pra mim. Aí a gente tava descendo a ladeirinha e passou um doguinho. E eu, burra, em vez de desviar, eu fiquei apertando o freio e não tinha freio. E mesmo depois de perceber que não tinha freio, eu continuei não desviando. E aí o doguinho passou e eu desci, eu pus a mão assim no chão pra não pegar o dog. E aí eu fui, acho que eu desci uns, sei lá, 1,5 metros de ladeira com a mão de freio.
Deus, tadinho!
E me arrebentei, a história é essa aí.
Mas o cachorro se salvou.
Não, o cachorro ficou inteiraço, tranquilo. Não me deu nem ideia depois, eu tô toda estrupiada. E ele 100% nem aí pra mim.
O cachorro ainda te avança, né?
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Aqui quem fala é a Jéssica Bafonega. E antes de eu fazer a pergunta, eu queria de coração dar os parabéns para a Banda Nervosa. Eu sei que o corre de vocês não é fácil, porque eu estou sempre acompanhando reportagem, algumas coisas que vocês postam. Mas de coração, eu fico mó feliz de saber que tem, sim, bandas como vocês, representando o Metal BR, tá entendendo? Pô, dá mó orgulho, ainda mais saber que são 3 minas, vocês estão aí, porra, firme e forte, ai, de coração, quase chorando. Muita força e continue isso aí, porque é foda demais, cara. E a minha pergunta, essa é a Banda Nervosa, todas vocês têm vontade de fazer um split com uma banda de metal feminina aqui do Brasil, tipo Indisciplina, Escrota, Sinaia. Aí eu queria saber se vocês têm algum projeto, ou se já pararam pra, assim, pra pensar em fazer. Porque a gente que é fã, né, de todas, a gente sempre quer alguma coisa, tipo assim, uma junção, né? Então, só queria saber mesmo isso. E muita sorte aí, força pra vocês, cara. Gosto demais, sou realmente apaixonada pela Banda Nervosa.
Então, respondendo a pergunta da Jéssica Bafonega, que, aliás, bonitinha, amei sua pergunta, mó fofura, gente. Obrigada pelas palavras e pelo apoio, viu? Tamo junta. Então, esse lance do split complica um pouco pra gente, porque, assim, a gente tem o lance da gravadora, né? E aí, tudo que envolve a gente fazer split e tal, envolve a gravadora, e aí torna as coisas um pouco mais burocráticas, um pouco mais complicadas. Mas eu tenho um bom relacionamento com, mano, com todas essas bandas, assim. Conheço as meninas do Indiscipline, conheço as lindas da Escrota, conheço as meninas da Sinaia, conheço... Mano, a gente é tudo brother, sabe? De todas as bandas aí. Então, eu sempre falo até, né? Até, eu acho que foi alguma das meninas da Escrota que falou, meu, e aí quando a gente vai fazer um negócio junto? Eu falei, chama nós, Joe, só chama nós. Então, assim, o lance do split é um bagulho que é complicado por causa desse lance, né, que envolve gravador, então a coisa é mais burocrática. Mas eu tô sempre disponível aí, gente. Chama nós pra nós fazer umas participação, cantar junto aí, que eu sou mó arroz de festa. Meu negócio é farofar na vida dos outros, né? Então chama nós aí que nós participa. Seria um prazer, meu, assim. Tudo que envolve, eu fiz recentemente um trampinho junto com a Mayara do Torture Squad. Então, assim, eu tô sempre disposta, sabe? A trabalhar com as minas, fazer aí um lance em conjunto. Porque eu quero mais é que a gente trampe juntas pra dominar a porra toda, né? Então, assim, então é isso aí. Então, assim que tiver a oportunidade, eu com certeza tô dentro de qualquer uma. Porque eu amo todo mundo e porque eu sou arroz de festa e eu gosto de... Eu gosto de causar essa porra. Bora. Mas boa pergunta, valeu. Vontade não falta.
Adorei.
Muito bom, muito bom.
We'll be right back.
mudando de assunto.
Eu quero ver você queimar, eu quero ver a sua ira. Ardendo em chamas, eu cheguei para fazer minha legião, alimentar o meu prazer e te levar à perdição. Eu não preciso de um rei, vem cá beijar a minha mão. Venha provar o meu poder, eu sou a sua salvação. Eu quero ver você queimar, eu quero ver a sua ira. Sex, drugs, rock and roll, esse é meu show. Eu sou luxúria e vaidade. Vim até aqui pra te dominar. Deixa eu entrar, deixa ela entrar. De toda inveja me vinguei com minha lança e meu trovão. Todas as guerras vou vencer, vou conquistar seu coração. Vamos viver fora da lei e avançar na contramão. Já não há mais o que temer se somos a destruição. Eu quero ver você queimar, eu quero ver a sua ira. Essa foi a letra desse sonho que você acabou de ouvir, que é Deixa Ela Entrar, da banda Vênus, Vênus com Z. Vênus é um quinteto de garotas, posso dizer garotas porque são todas bem novinhas, são todas sub-30. É um quinteto de garotas aqui da cidade do Rio de Janeiro. Você encontra a banda Vênus no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Spotify. Aqui no YouTube você encontra o clipe dessa música, que tá muito legal. Ficou muito bacana, muito bem feito. Elas usam referências políticas de várias mulheres, referências esotéricas. Enfim, citam aqui umas coisas... mencionam, né? Fazem menção a divindades femininas. Tá bem legal. Ah, é interessante falar também sobre a banda Vênus, que as garotas, elas subvertem essa lógica da sensualidade como um meio de objetificação, digamos assim, da mulher, né? A gente vê geralmente no rock and roll as mulheres em situações sensuais como objeto, né? Tá ali no cartaz daquela banda, tá ali na capa do disco. Isso era muito, muito frequente nos anos 80, 90, principalmente, né? Nossa, capas terríveis, terríveis. As mulheres ali, né, tipo assim, fica quietinha, minha filha, tira a roupa aqui, não precisa falar nada não. Tira, né? Segura essa guitarra aqui, empina a bunda aqui em cima dessa moto. E a Vênus, o que elas fazem? As meninas usam de sensualidade nas roupas, nas letras, nas performances, mas elas são sujeito, elas não são objeto, né? Elas fazem uso dessa sensualidade para mandar o recado delas. Se você curte rock and roll, se você gosta de bandas femininas, eu acho que você tá aqui por causa disso, inclusive, né? Dá uma conferida aí no trabalho da banda Vênus, com Z.
Pedaleiras, mais mulheres no rock, mais mulheres nas bikes.
Então, meu nome é Bárbara, sou de Queimados, tenho 21 anos. E a lembrança, assim, forte que eu tenho de bicicleta na minha vida é quando eu ganhei minha bicicleta de rodinha com 5 anos e eu não tinha muita vontade de aprender, assim, a andar. Eu tinha preguiça, sabe? Só que a minha melhor amiga começou a aprender a andar de bicicleta na minha bicicleta e a minha prima que ensinava pra ela. Ou seja, ela não tinha uma bicicleta, aprendeu a andar na minha, primeiro do que eu. Isso me incentivou muito a começar a aprender também. E com a minha prima, sabe? Então teve toda essa interação na minha prima mais velha, ensinar as meninas mais novas a andarem de bicicleta na rua. E isso é um ritual muito bonitinho, assim, sabe? Que vai passando das meninas. E todas as meninas sabiam andar. Eu fico feliz que eu aprendi na minha e minha amiga aprendeu na minha também, sabe?
Ah.
É isso.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
E eu chego ao final do meu papo com a Fernanda Lira, da banda Nervosa. Aqui mais uma edição do Pedaleiras on the Road, que é quando eu saio de casa e vou gravar na rua, com as minas no rolê, né? Pra mostrar pra você que tá ouvindo a gente que tem muita mulher fazendo rock and roll. E o Pedaleiras Podcast tem esse compromisso aí. Fernanda, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer. Deixa aqui suas últimas considerações, manda um salve pra galera que tá ouvindo a gente e fala das mídias da banda.
Tchau, tchau, tchau.
Valeu, cara. Bom, minha mensagem final não poderia ser diferente, a não ser de, tipo, primeiro, gratidão aí a todo mundo que tá ouvindo. Sem vocês e sem a galera como vocês que fazem esse tipo de coisa, a gente, nenhuma banda é bosta nenhuma, sabe? Tipo, tudo que a gente faz é por todo mundo que apoia a gente. Então, valeu pra cada um que tá ouvindo aí. E a mensagem final é basicamente pra, como, né, a ênfase aqui é essa coisa das minas e tal. É um recado pras manas, meu. De tipo assim, acreditem em vocês. Não importa, sabe, o que aconteça ou o que falem, né? A gente... tem uma coisa muito enraizada na nossa sociedade, que é desacreditar muito as minas, que é botar a gente muito para baixo, podar muito a gente, e por isso a gente acaba se fechando para as nossas habilidades, para os nossos gostos, para os nossos talentos, para os nossos sonhos, e a gente não pode deixar isso ser reprimido, suprimido, sabe? Então, assim, acreditem em vocês, sigam o coração de vocês, sigam o sonho de vocês, não importa o quão difícil pareça, não importa o quanto você seja desacreditada, porque é isso aí, quando a gente segue o que a gente é e quando uma de nós segue o que a gente realmente gosta, todas ganhamos, sabe? Então, quanto mais mina seguindo sua essência e sendo contra esse sistema que, tipo, quer que a gente não floresça, cada uma que vence, todas nós vencemos. Então, acreditem em vocês e corre pro abraço, que é isso aí.
As mídias.
Ah, e as mídias? Bom, tem lá da banda, pode entrar no site nervosaoficial2fs.com, nosso Instagram, tem lá Nervosa Thrash. Thrash. Tem Nervosa Thrash. Tem o Nervosa no Facebook também, é só digitar Nervosa em qualquer lugar que aparece nós lá. E quem quiser seguir essas minhas baboseiras aí que eu falo, essas minhas piadas tontas, esse meu jeito de ser peculiar, entra lá no meu Instagram também, vivo postando umas coisinhas lá, Fefe Metal. E é isso. É isso. Eu quero. Bom, vou estar aqui em outubro, né?
Ah, é verdade. Já é outubro, já tá chegando.
Né? Eu vou esticar. Você acha que eu vou vir só pro Rock in Rio, né? Meu cu que eu vou ficar por aqui.
Chegou o momento da crônica paçoquística, da crônica bicicletística, que é a hora em que eu conto essas histórias malucas de coisas que aconteceram comigo, e geralmente o pessoal gosta de rir dessas bobajadas, eu fico muito feliz porque eu adoro contar histórias, e aí, enfim, eu sempre conto alguma coisa que aconteceu comigo desde quando eu comecei a pedalar lá pelos meus 14 anos de idade, inclusive eu já contei, eu acho, sobre isso. Não sei se eu contei sobre isso. Ah, eu vou contar essa história então. Eu não tinha história nenhuma hoje, mas eu lembrei disso agora. Quando eu tinha 14 anos, inclusive eu ia ler um texto, justamente porque eu não tinha história, mas eu li esse texto outro dia. Quando eu tinha 14 anos e eu comecei a aprender a andar de bicicleta, isso aconteceu, eu estava na sexta série, na sexta série. E nesse ano, o Raça Negra estava fazendo muito sucesso. É alguma coisa aí, 91, 92, estava tipo estouradaço assim, Raça Negra. Eu sou uma pessoa dos anos 90. E aí, enfim, você tem 14 anos, o que você vai fazer? Você quer fazer parte dos grupos. As pessoas ouviam Raça Negra e ficavam dançando. As minhas amigas tentavam fazer passinho para as músicas. Eu nunca vi. Eu não sei se é muito comum isso, fazer passinho para esse tipo de som, mas enfim. E aí eu sei que eu não conseguia dançar aquilo, mas eu ia para lá, porque para casa da Ângela, porque era minha amiga, né? Eu gostava, eu já tinha ali um gostinho assim pelo rock and roll, por causa da influência do meu pai, mas eu não tinha nenhum amigo que curtisse rock and roll, então vamos ouvir Raça Negra. Ah, e que fique bem claro aqui, bem explicadinho, que hoje em dia todo mundo gosta de Raça Negra, essa modinha, esse revival dos anos 90, ah, adoro Carla Pérez, gente, ninguém gostava disso, tá bom? Quando você falava, a galera que curtia rock and roll não ouvia Raça Negra, você ia ser muito zoado, inclusive eu nem falava pra todo mundo quando eu já tinha lá meus 17, há 5 anos atrás eu tava... 5 não, gente, não sei fazer conta. 3 anos atrás eu tava ouvindo Raça Negra, eu tenho várias fitinhas cassete lá em casa. Pô, se eu falasse isso, eu ia apanhar de headbanger, entendeu? Mas a gente viu que depois tudo era fachada, tem uns banger aí que, porra, que ódio que eu tinha disso. Isso eu ficava chateadíssima. Você ia pra festa dos headbanger lá e daqui a pouco no final tava o pessoal dançando Michael Jackson. Ué, gente, mas e o capiroto? O que que tá acontecendo aqui? Enfim, anos 90, a gente era assim mesmo, era preconceituoso mesmo, anos 2000 também. Nessa última década que começou a mudar. Mas o que eu ia dizer é que eu ia pra casa da Ângela e lá a rua dela não era asfaltada.
E eu andava de bicicleta ali no barro pra poder, né, amortecer as quedas. Eu ia pra lá, eu pegava um ônibus, ia pra casa dela pra ouvir Raça Negra e andar de bicicleta no barro. E a minha família não entendia muito isso. E às vezes eu saía do colégio e falava que tinha que fazer trabalho na casa dela, mas era verdade. Meu pai e minha mãe já são falecidos, eu posso falar isso, que eles não vão ficar decepcionados. Eu não estava fazendo trabalho nenhum. E eu estava dançando Raça Negra, quer dizer, olhando minhas amigas dançar, porque eu não sabia dançar nada. E eu estava digue, e do, como é que é? Oco, 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 isso é muito legal. Eu não lembro direito das letras, mas eu tinha caderninhos. Gente, eu não era pra falar de bicicleta, porque eu tô falando da Raça Negra. É porque eu gostei muito. Eu tinha um caderninho com todas as letras, cigana, aqueles troços tudo. E aí a gente ficava andando de bicicleta no barro. E eu achava aquilo o máximo, eu me imaginava no Rally Paris-Dakar. E era tipo uma rua de barro ali na Vila Rosário, ali em Caxias, divisa com Belfor Roxo, sei lá. E era muito divertidíssimo. E às vezes eu ficava sozinha, as meninas entravam e eu ficava sozinha dando risada e caindo dentro do buraco, me sujando de barro. Era muito bom, cara. Era muito legal. Eu lembro que teve um garoto amigo dela, vizinho lá, que se apaixonou por mim. E ele me dava cartinhas de amor, esqueci o nome dele agora, cara. Até pouco tempo atrás eu tinha essas cartinhas. Eu devo ter se bobear. Cara, mas eu lembro de tipo, pô, ele botava versinho de letra do Tim Maia na música e dizia que era dele. Eu sabia que não era, mas aí eu fingia pra não, né, vai que é, né, deixar a pessoa triste, né? Aí eu não falava nada. Eu, ah, que bonito, não é mesmo? Mas tá, beleza, depois a gente fala. E pegar a bicicleta e andar no barro, que óbvio que era muito mais interessante do que um menino que você vê que já é um plagiador, né? Não pode vir nada de bom uma pessoa que tá mentindo, roubando a obra do outro. E eu ia pra lá andar de bicicleta no barro e ser muito feliz com a Ângela e com as outras meninas que eu não lembro o nome agora, e eram todas muito legais, muito, foi uma fase ótima. E eu ganhei minha primeira bicicleta como presente de 15 anos. Minha mãe comprou no Carnê, lá na Brastel, meu Deus, na Brastel, que depois virou Garçom e depois virou Casas Bahia. Eu acho que já era Casa Garçom. E minha mãe comprou lá no Carnezinho e eu ganhei. E era uma Caloi Poti azul metálica, com aqueles freios que é cheio de ferro. E que uma vez eu porrei um poste e caí num monte de lixo. E aí rebentou aqueles parafusos, aquele freio todo. Aí eu troquei e botei esse freio comum, de cabo comum. E, enfim, esse dia na Vila São Luís, lá em Caxias, eu não sei o que eu tava fazendo, eu perdi o controle e bati no poste. Eu perdia muito, eu perco o controle até hoje, né? Mas nessa época acho que eu perdia mais. Ah, é muito bom lembrar disso. E esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Pedaleiras Podcast. Agora é a hora dos beijos paçoquísticos. Beijos paçoquísticos pra Domênica, pra essa equipe maravilhosa, que é a Aurora Goodwin, Jéssica Bafanega, Magrão, Alex Magrão, nosso querido editor, a todos os colaboradores, colaboradoras, amigos, ouvintes que enviaram suas falas sobre a intolerância, que colaboram de alguma forma, seja no grupo do WhatsApp, gravando vinheta, dando ideias, tretando, mandando meme figurinha. Beijos paçoquísticos para todos e todas que nos ouviram e até o próximo rolê.
Pedaleiras, mais mulheres no rock, mais mulheres na bike.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.